população à compra da casa própria. O Misael Mainetti traz todos os detalhes para a gente.
A ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, que agora atende famílias com renda de até R$13 mil e imóveis de até R$600 mil, foi bem recebida pelo setor imobiliário. A mudança deve aumentar o acesso ao crédito, destravar a demanda e estimular novos lançamentos. Mas, segundo Ellen Salomão, advogada e especialista em direito imobiliário, é preciso ficar atento à mudança de perfil dos beneficiários, que pode representar um aumento no preço dos imóveis.
Com essa alteração, foram inseridas uma série de famílias que antes não tinham possibilidade de obtenção de financiamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, aquelas famílias, aquelas rendas, que como o programa ele é todo distribuído por faixas, né, da 1 até a faixa 4, partindo da menor taxa de juros, isso vai crescendo até em torno mais ou menos de 10% na faixa 4. Então, aquela família, aquela que estava enquadrada, por exemplo, num faixa 3, com a reorganização do programa, foi possível a realocação para o faixa 2. E com essa alteração, o que acabou acontecendo? O programa, além de ter levado em consideração um maior número de pessoas, de famílias, com a possibilidade de obtenção do financiamento, foi possível também melhores condições de financiamento. Então, isso impactou direto no bolso, com a reorganização, e um volume maior de pessoas aderindo. Com tudo isso, o que vai acontecer com o mercado? O mercado vai sofrer muita procura, aumento da demanda, ele pode reagir e os preços podem aumentar nessa história toda. Com essas alterações, o que a gente precisa considerar? De fato, sobre a ótica financeira, eu acho muito positivo, é muito importante, mas você precisa entender se é o seu real momento de vida. Se faz sentido, na fase que você está vivendo, aquisição de um imóvel, aquisição de uma propriedade, mesmo que você tenha condições de aderir ao sistema.
Mas, apesar do otimismo, há um ponto que gera preocupação: a possibilidade de uso do FGTS para quitar dívidas. O fundo é uma das principais fontes de financiamento imobiliário no Brasil e responde por uma parcela relevante do crédito habitacional. O governo estuda permitir que trabalhadores utilizem parte do saldo do FGTS em programas de renegociação de dívidas na nova etapa do programa Desenrola. Uma das apostas é liberar o uso apenas quando o valor disponível for suficiente para quitar totalmente o débito, uma alternativa mais conservadora do que ideias anteriores. O problema é que qualquer uso desses recursos pode afetar diretamente o financiamento imobiliário, já que o FGTS sustenta boa parte das operações do setor. Isso gera receio entre construtoras e especialistas, especialmente em um momento em que o próprio Minha Casa Minha Vida está sendo ampliado e demandando mais recursos. Celso Petrucci, diretor de economia do Secovi, sindicato que representa a categoria imobiliária, não concorda com a iniciativa porque avalia que os saques extraordinários afetam negativamente alguns setores da economia.
Não é que ela seja fora de propósito, né? Mas é que esses saques extraordinários, que costumeiramente vêm sendo feitos no fundo de garantia, acabam prejudicando a sua capacidade de continuar fomentando a produção de habitação, o saneamento básico e a mobilidade urbana. Só para que todos tenham uma ideia, de 2017 até agora, foram sacados mais de 170 bilhões do Fundo de Garantia em recursos, em saques extraordinários. Ou seja, não foram saques destinados à produção, não foram saques destinados à aquisição pelos próprios cotistas da sua casa própria, e sim, são saques muito mais voltados para o consumo.
O cenário é misto. No curto prazo, há expectativa de crescimento com mais crédito e maior alcance do programa. No longo prazo, porém, existe incerteza sobre a capacidade de manter esse ritmo caso o FGTS passe a ser usado também para outras finalidades. O governo ainda não detalhou as regras de como será o uso do fundo de garantia na redução do endividamento, o que deve ser feito nos próximos dias.
A tripulação de um voo da companhia American Airlines declarou situação de emergência por conta de um comportamento agressivo de um passageiro. Veja na reportagem do Eliseu Caetano.
Um voo da United Airlines precisou declarar emergência após um passageiro de 48 anos agredir uma comissária de bordo e tentar invadir a cabine de comando, gerando pânico enquanto a aeronave ainda se aproximava do aeroporto internacional de Newark, em New Jersey. O voo 1837, que partiu de Puerto Plata, na República Dominicana, com cerca de 170 passageiros e 6 tripulantes a bordo de um Boeing 737, estava na fase final de aproximação para o pouso quando o incidente ocorreu. Eram por volta das 6 horas da tarde, pelo horário local. De acordo com o relato das autoridades e áudios do controle de tráfego aéreo, o homem teria se comportado de forma violenta, agredindo uma comissária. Em seguida, ele tentou forçar a entrada na cabine dos pilotos e até abrir a porta principal da cabine de passageiros. Diante da ameaça, os pilotos declararam emergência imediatamente. A tripulação solicitou apoio imediato de segurança no solo. O avião pousou e, ao chegar ao portão, os agentes da Port Authority já o aguardavam. O passageiro foi detido, sem resistência, e encaminhado para um hospital para avaliação psiquiátrica. Não houve feridos graves entre os passageiros ou tripulantes. Apenas uma pessoa recusou atendimento médico. Em um comunicado oficial, a United Airlines informou que as autoridades locais receberam o voo 1837 em sua chegada programada para atender um passageiro indisciplinado e agradeceu à tripulação pelos esforços para manter a segurança de todos a bordo. O caso agora está sob investigação das autoridades aeroportuárias e policiais. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade do passageiro, nem possíveis motivações. Incidentes como esse, embora raros, reforçam a atenção redobrada das companhias aéreas com os passageiros disruptivos, especialmente após o reforço das portas de cabine pós 11 de setembro. O voo completou seu trajeto sem maiores consequências para os demais passageiros. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
O Papa Leão XIV lamentou neste domingo que a liberdade de imprensa esteja sendo frequentemente violada ao redor do mundo. A reportagem é de Luísa Cardoso.
Neste domingo, o Papa Leão XIV celebrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, condenando as violações que ocorrem em todo o mundo. No final da oração dominical dessa semana, na Praça de São Pedro, o pontífice afirmou que o dia destacava tanto a importância do jornalismo independente quanto as crescentes ameaças enfrentadas pelos repórteres.
Hoje celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa promovido pelo Unesco. Infelizmente, esse direito é frequentemente violado, às vezes de forma flagrante, outras vezes de maneiras mais veladas. Lembramos os muitos jornalistas e repórteres que foram vítimas de guerras e violência.
O Papa incentivou os fiéis a lembrarem dos profissionais de comunicação que perderam a vida na busca da verdade, particularmente em áreas afetadas por guerras. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio, tem como objetivo demonstrar apoio às organizações de mídia que sofrem pressão ou censura e homenagear os jornalistas que morreram no exercício da profissão. Em discursos anteriores, o líder da Igreja Católica descreveu o jornalismo como um pilar da sociedade e da democracia, classificando a informação como um bem público. O pontífice agradeceu aos repórteres por compartilharem a verdade, afirmando que exercer o trabalho jamais poderia ser considerado um crime, e reforçou o pedido à libertação de jornalistas que foram detidos ou processados injustamente.
O sistema de transações instantâneas, PIX, passou por novas atualizações. O Vinícius Alexis traz todas as informações para a gente.
Em agosto de 2020, o PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central, passou por atualizações na sua regulamentação. Agora, participantes estão sujeitos a verificações e podem ter que apresentar um relatório, elaborado por auditoria independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliários. O advogado especialista em regulação financeira, Fabiano Jantalha, destaca que o Banco Central está promovendo várias mudanças no sistema PIX e que uma delas visa aumentar a responsabilidade das instituições em relação à segurança.
O que o Banco Central fez foi transferir para as próprias instituições uma parte dos custos de vigilância que ele tinha. em vez de absorver isso, sabendo que tem várias instituições e que milhões de operações são cursadas pelo PIX, o Banco Central fez foi atribuir a si a possibilidade de exigir uma auditoria. Mas é importante deixar claro que não é uma auditoria como aquelas que a gente vê de balanço, é uma auditoria muito específica, chamada de asseguração razoável. O objetivo é que a auditoria vá lá e veja se a instituição está cumprindo as regras do PIX ou não. E ela termina aquele trabalho com a emissão de um relatório relativamente simples.
Com a nova resolução, o Banco Central pode convocar de forma presencial ou virtual representantes e participantes do PIX para prestar esclarecimentos quanto à atuação dessas instituições. Apesar de mudanças técnicas, Fabiano Gentalha acredita que a população vai ser beneficiada com essas medidas, já que o sistema deve ficar mais seguro e eficaz.
A principal repercussão será, sem dúvida, em um sistema mais seguro, mais rápido de detectar irregularidades, mais eficiente e mais eficaz na prevenção e também na correção dessas irregularidades. O principal resultado é um cidadão um pouco mais confiante no PIX, um pouco mais seguro em relação a ele e um pouco mais ciente de que, havendo algum tipo de irregularidade ou de suspeita de fraude, ele terá uma assistência mais rápida, mais eficaz e mais eficiente das instituições participantes do PIX.
São registradas geralmente entre 200 e 300 milhões de transações e já é possível utilizar o PIX em ao menos 7 países, como Chile, Argentina e Estados Unidos.
É, a tendência é que use cada vez mais, né? Dificilmente as pessoas andam com dinheiro hoje em dia. Chega até a ser estranho quando você tem alguma nota na carteira. E olha só, uma análise técnica sobre material didático distribuído na rede pública acende um alerta no país. Um estudo aponta falhas na base científica dos conteúdos, inclusive em temas como o agronegócio. Reportagem de Marcelo Matos.
A Associação de Olho no Material Escolar firmou parceria com a Universidade de São Paulo para uma análise técnica de todo o material didático fornecido pelo governo à rede pública. É a maior compra do gênero do mundo, cerca de R$ 2 bilhões anuais. A Fundação Instituto de Administração da USP analisou os conteúdos e comprovou que apenas 4% do material didático tem comprovação científica de fonte. A ideia era mensurar como o agronegócio era descrito aos estudantes, explica a presidente da entidade, Letícia Jacinto.
A pergunta que a gente fazia como pais lá atrás, antes de montar a associação, era: por que será que estão escrevendo isso? Da onde tiraram isso? Como que a gente prova que isso aqui é realmente real, né? E os autores ficam muito concentrados na área urbana, então muitas vezes isso é muito por falta de conhecimento mesmo. E a gente tem levado conhecimento através de palestras e tudo para eles.
Ela conta que ficou impressionada com uma redação que sua filha fez e iria apresentar à escola.
E aí estava escrito: eu sou uma índia, os produtores rurais entraram nas minhas áreas, destruíram toda a floresta, mataram todo mundo, teve genocídio, meus pais se suicidaram e eu vivo sozinha desde os 9 anos. Aquilo chamou tanta atenção que eu falei: que é isso? Quem escreveu isso? E ela falou: mamãe, eu sei que isso aqui está tudo errado, só que eu tinha que usar essas 10 palavras. Destruição de cultura, genocídio, suicídio, etc. E aí, eu acho que isso foi a gota d'água. A gente já estava vendo como estava acontecendo. Aí eu falei: não, agora nós vamos mandar uma carta para a editora e vamos iniciar esse trabalho com vontade. A De Olho nunca denunciou. Você não vê nomes de editoras por aí com a De Olho, mas a gente faz um trabalho proativo.
O professor e cientista político Christian Lobauer analisa a visão do segmento como o ogronegócio.
Isso é um problema já crônico no Brasil, vem de décadas. As editoras, elas recebem do Ministério as instruções de conteúdo do material escolar, e no material escolar brasileiro há mais de 20 anos você identifica coisas que não condizem com a realidade. Por exemplo, que tem trabalho escravo na cana-de-açúcar em São Paulo, que tem o alimento brasileiro está envenenado com agrotóxicos, isso em todo o material escolar há um bom tempo. Então, o que a gente tem tentado fazer junto com a De Olho no Material Escolar, que é uma associação livre e privada, é informar as pessoas e ajudar as editoras a regularizar com material científico o material escolar para mostrar essa maravilha toda que é esse setor de produção de alimentos e energia sustentável, que não é o que está no livro escolar.
A Associação de Olho no Material Escolar está presente em mais de 20 estados do país, uma organização sem fins lucrativos, e ressalta que 40% dos livros didáticos abordam o agronegócio nos seus conteúdos. Daí a defesa pela revisão urgente nesses textos.
O governo de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2027. Confira todos os detalhes na reportagem de David Diogo.
Pois é, esse projeto detalha as receitas, despesas e metas fiscais e norteia a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Para 2027, a receita fiscal primária está estimada em 371,4 bilhões de reais. Já as despesas estão previstas em 365,9 bilhões de reais. O documento também traz a projeção dos resultados esperados entre 2026 e 2029. Além disso, apresenta a evolução do patrimônio líquido do Estado de 2023 a 2025, o demonstrativo da receita obtida com a alienação de ativos nesse período e a forma como esses recursos foram aplicados. O projeto enviado à Lespe é dividido em duas partes. A primeira, o governo do Estado reuniu ali os artigos da lei. Já a segunda parte traz os anexos de metas e projeções fiscais e de riscos fiscais. Antes de ser enviada à Lespe, a proposta passou por uma consulta pública realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo entre os dias 2 e 29 de março. A gestão estadual recebeu sugestões de cidadãos paulistas ou residentes no Estado sobre temas como desenvolvimento social e econômico, saúde, educação e segurança pública. O próximo passo agora é que a lei ficará em pauta ali, em tramitação na Lespe, durante 15 dias, para que os deputados possam analisar detalhadamente e propor emendas. Em seguida, o projeto passa pela votação da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Lespe. Depois de ser aprovado, aí sim vai para discussão e votação do plenário da Casa. De São Paulo, David Diogo.
Com prazo da declaração do imposto de renda em andamento, cerca de 257 mil contribuintes foram direto para a Malha Fina. Reportagem de Júlia Firmino.
O prazo para a declaração do imposto de renda está em andamento. E já nos primeiros dias, milhares de brasileiros caíram na malha fina do leão. Isso porque a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, conhecida como DIF, documento que as empresas usavam para registrar os ganhos dos funcionários, foi extinta. Com isso, mais de 257 mil contribuintes foram direto para a malha fina do imposto de renda, provocado pela divergência no novo modelo de coleta de dados. Ao todo, mais de 1 milhão de declarações ficaram retidas por inconsistências. Mas por que isso aconteceu? Em 2025, houve uma mudança. O DIF, que era um documento anual e consolidava dados para o IR, foi aposentado. Agora, a Receita já puxa os dados mensalmente de duas bases digitais, o iSocial e a EFD-RENF. Mas as atualizações constantes, como lançamentos de férias e qualquer atraso ou erro da empresa, geram conflitos de informações. E segundo o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Jorge Segetti, é exatamente por conta da ampliação das fontes de dados que surgem os problemas.
Agora, os dados chegam quase em tempo real, vindo de diversas fontes. As empresas, bancos, planos de saúde, médicos, cartórios, corretoras, instituições financeiras, outras plataformas. Na prática, isso significa que, ao preencher a declaração, o contribuinte não está apenas informando os dados, ele está confirmando informações que a Receita já possui por outros canais.
A Receita Federal informou que a falha é pontual, administrável e que deve ser reduzida ao longo da campanha, como explica o advogado tributarista Felipe Piazzi.
Um crescimento, quando há um maior cruzamento de dados, ele é sempre esperado, mas ele foi muito, portanto ele é exponencial, eu acho que ele está para além do que foi esperado. E ele se dá justamente porque as informações que eram prestadas na DIRF nem sempre elas cruzavam com as informações prestadas perante a folha de pagamento e assim por diante. O grande propósito é diminuir. Então, sem dúvida, o grande propósito é diminuir também as falhas, é um processo importante. Mas, neste processo, é muito provável que haja maior exposição, como a gente está vendo agora. Mas, repito, o grande propósito aqui é certamente diminuir.
A Receita Federal destaca que a declaração pré-preenchida continua sendo um dos meios mais seguros e recomendados aos contribuintes. Isso porque ela evita erros e também facilita a identificação de inconsistências. Mas as recomendações seguem as mesmas. Fiquem atentos e confiram os dados cuidadosamente antes de enviá-los.
Para aqueles que ainda vão declarar, a orientação é: use o informe de rendimentos fornecido pela sua empresa. Se ele estiver correto, confie nele, mesmo que a pré-preenchida mostre algo diferente. Já os microempreendedores individuais também precisam redobrar a atenção. O MEI deve entregar a declaração anual do Simples Nacional com o faturamento do ano anterior. E dependendo dos rendimentos, também pode ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda como pessoa física. Agora, para você que já caiu na malha fina, a instrução do fisco é que procure o RH da sua empresa imediatamente. Eles devem corrigir o erro no sistema e assim a sua declaração sairá automaticamente da malha fina dentro de 7 dias. E nos casos em que o contribuinte receber um novo informe da empresa, o indicado é que envie o documento corrigido por meio de uma declaração retificadora para atualizar os valores junto à Receita. Além disso, quem ainda não entregou a declaração ou identificou alguma pendência, tem até 29 de maio para enviar a documentação.
O agronegócio brasileiro enfrenta pressões crescentes no cenário internacional. A dependência de insumos importados e dos conflitos globais também impactam diretamente na produção aqui no nosso campo. Nosso repórter Marcelo Matos acompanhou tudo de perto e traz agora as informações.
O Brasil importa 85% dos fertilizantes usados pelo agronegócio. Fica fácil entender por que questões externas, guerra da Rússia contra a Ucrânia e agora o conflito no Oriente Médio, repercutem diretamente no campo, analisa Diogo Rezende, da Iara Brasil.
Um pouco mais de 30% do nitrogenado, principalmente ureia, que vem para o Brasil, vem daquela região. Então, a gente tem um canal, um estreito que está fechado, né, para saídas de navio. E também metade do enxofre que é produzido no mundo e utilizado para a produção de fertilizante fosfatado sai de lá. Então, por mais que a gente, às vezes, mas o fósforo tem outros países, por exemplo, Marrocos, que acaba produzindo, mas tem o impacto também da produção deles, porque eles precisam do enxofre que sai de lá, né?
O presidente da ABAG, Associação Brasileira da Agricultura, Ingo Plugger, lembra que a agroindústria tropical gera 3 safras numa verdadeira cadeia interligada e, obviamente, hoje está sendo muito difícil mantê-la funcionando em plena capacidade. Sem uma alternativa nacional, é preciso buscar todas as possibilidades externas em pleno choque de preços.
Qualquer decisão que eles tomarem hoje para agilizar a parte de investimentos em fertilizantes vai levar 3 a 5 anos para ter respostas. Então, o que a gente constata? A gente não fez a nossa lição de casa 3, 5 anos atrás. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer e não podemos mais esperar. A gente tem que fazer já, porque a crise está sobre nós, a gente está numa tempestade perfeita e agora é navegar para sobreviver.
Tão fundamental quanto os fertilizantes, a irrigação também eleva a produtividade no campo. Mas a Câmara Setorial da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos chamou a Esalq e também a Universidade de São Paulo para entender também o desenvolvimento humano ligado à irrigação. Destaca Luiz Rempel, da Câmara Setorial de Irrigação, da ABMAC.
Uma região onde está altamente tecnificada versus uma irrigação, uma área sem irrigação. Nesses cenários, a gente verificou, por exemplo, produtividades acima, né? Por exemplo, uma região de soja onde eu tenho uma irrigação, eu produzo até 30% mais de soja versus uma região onde eu não tenho irrigação. outros impactos que a gente verificou. Né? Uma região irrigada, ela tem um IDH maior, né? A gente verifica menos necessidade de concessão de bolsas assistenciais em regiões onde eu tenho irrigação, né? Mais massivamente versus outras regiões onde eu não tenho. Então, esses impactos são muito bem mensuráveis, mostrando, né, que a tecnologia de irrigação favorece muito nesses cenários socioeconômicos.
A duração do conflito no Oriente Médio deverá impactar todo o planejamento da futura safra, com a consequência na produção e, possivelmente, nos preços dos produtos à mesa do brasileiro.
E o uso de inteligência artificial continua impactando setores de todo o mundo. Vinícius Alexis tem mais detalhes.
A inteligência artificial é a grande vedete do mundo corporativo. Nesta década, o setor deve movimentar $500 bilhão, segundo pesquisa da Infobid com a Opinion Box. De acordo com o estudo sobre consumo e uso de IA no Brasil, 70% dos usuários recorrem à inteligência artificial para apoiar atividades de estudo, para área profissional e lazer. E 50% já utilizam a ferramenta diretamente no trabalho. Por outro lado, dados do Adobe Summit 2026 destacam que 7 a cada 10 projetos de inovação falham por não conseguir gerar lucro real. Para o especialista em comunicação estratégica e fundador da RIP, Vitor Paiva, o erro mais comum é querer eliminar o fator humano da equação, quando, na verdade, esse é o maior diferencial.
Quando a gente vê uma empresa falando que tem um atendimento humanizado, parece que é um grande diferencial. Parece que as empresas esquecem que do outro lado quem está comprando é uma pessoa também. Então a gente cria essas nomenclaturas, né? B2B, B2A, que agora é business para o agente de IA. Mas no final é gente com gente, são as pessoas que de fato conseguem interpretar o que está sendo dito sem que necessariamente esteja sendo falado. Então, a gente tem que ver tecnologia como um apoio para nos trazer mais inteligência, mais produtividade, mas jamais vai substituir essa relação aqui, o olho no olho, né, o entendimento, a empatia.
A tecnologia do futuro está cobrando resultados no presente. Isso significa menos promessas e mais entregas. Para Igor Baliberdin, designer estratégico e fundador da Loop, empresas cometem erros de avaliação, buscam soluções mágicas e acabam caindo na armadilha da mediocridade.
A IA ela é boa até a página 2. E o que, que tem na página 2? Problema. Né? Então, que problema é esse, cara? É processo mal definido, é você ter pouco profissional para poder tomar decisão, porque a inteligência artificial ela vai te trazer... ela não te traz resposta, ela te traz hipóteses. Né? Ela te traz... maneiras de poder resolver o mesmo problema, mas se você não tem uma pessoa que sabe decidir no final, na ponta desse processo, ela vai fazer o mais do mesmo, né? Ela vai somar e vai dividir, aí você fica sempre na média entregando um trabalho medíocre, né? A gente acha que todo o nosso problema, o problema do negócio é a automatização, mas às vezes está muito longe disso, né? Mas é entender o processo interno mesmo, né? E falta de comunicação também vira um grande gargalo.
Em um mundo em que existe IA para tudo, talvez o segredo da sobrevivência digital seja unir a precisão dos algoritmos com a sensibilidade da curadoria humana.
Agora, 5 horas e 57 minutos.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs. A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Informação e música. Aqui. É a Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
Você que treina sabe. Suplementação de qualidade faz toda a diferença. Na Empório do Corpo, você encontra as melhores marcas de suplementos com preço justo e variedade incrível. Whey, creatina, pré-treinos e muito mais para sua performance render de verdade. Passe agora mesmo na nossa loja, Rua Saldanha Marinho, 505 Centro. Ou nos chame no WhatsApp, 19 98908-4146. Empório do Corpo, sua loja de nutrição esportiva.
Esta é a Pan. Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga. Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda. Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan SAC.
Jovem Pan. Os principais assuntos.
A notícia de última hora.
Está na Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Às 6 horas, 1 minuto. Jornal da Manhã aqui com muita informação para você. Nesse fim de semana pós-feriadão, eu sei, a segunda fica mais difícil, né? Quando a gente está mais acostumado a descansar e tudo mais. Mas estamos juntos para te deixar muito bem informado, para começar a semana bem. Já prepara então um cafezinho aí para você que está chegando agora ao Jornal da Manhã, para a gente iniciar a semana muito bem informado e, claro, com aquela energia lá em cima. Eleitores têm até quarta-feira para regularizar a situação eleitoral, como retirar título de eleitor, transferência do domicílio ou atualização cadastral. Vamos com informações ao vivo, então, com a Danúbia Braga, que já chega aqui ao Jornal da Manhã, com todas as informações, porque muita gente deixa para a última hora e acaba pegando filas, né, Danúbia? Muito bom dia.
Exatamente, depois também não adianta reclamar, né, David? A gente precisa ficar atento com os prazos e fazer a nossa parte. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Então, no dia 6 de maio, nessa quarta-feira, se encerra o prazo para estar com tudo em ordem na Justiça Eleitoral e poder exercer o seu direito de votar nesse ano presidência da República, governador, senador e deputado. Então é importante todo mundo estar com tudo em ordem, com todas as documentações. E aí parte do serviço para regularizar o título de eleitor ou tirar pela primeira vez é necessário fazer através do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Também com, tanto indo a um cartório eleitoral ou a um poupa-tempo, mas também, poupa-tempo eu digo aqui em São Paulo, né, falando da capital paulista especificamente, mas é através de aplicativo também é possível. E aí é importante que as pessoas então vão até o cartório para fazer essa regularização. Quem tiver alguma pendência, basta entrar no site do TSE e procurar sobre as suas informações. Quem vai tirar o título pela primeira vez, é importante comparecer até um cartório eleitoral para fazer a biometria, mas também quem precisa transferir o domicílio eleitoral, atualizar algum dado cadastral, regularizar uma situação eleitoral em caso de pendência ou cadastrar a biometria. As exceções, né, que exigem aí ir pessoalmente até o cartório eleitoral é justamente o que envolve o primeiro título de eleitor ou ainda quem precisa fazer o cadastro biométrico, ainda que não seja obrigatória a biometria para votar, mas o cadastro biométrico, esse deve ser feito. Quais são os documentos necessários, então, para tirar o título de eleitor? É importante que leve um documento oficial com foto para identificação, um comprovante de residência recente e também um comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano de alistamento. A gente reforça que o voto é obrigatório a partir dos 18 anos até os 70 anos e facultativo acima dos 70 anos e jovens com 16 e 17 anos. Então, na próxima quarta-feira se encerra o prazo para ficar tudo em ordem com a Justiça Eleitoral. Para quem vai tirar o título de eleitor pela primeira vez, a gente reforça 6 de maio, última data. Depois disso fica encerrado e a pessoa fica impedida de votar e também para quem tem o voto obrigatório acarreta algumas consequências, então é importante não deixar para a última hora. Volto com você.
Exatamente, Danúbia Braga, muito obrigado pelas suas informações ao vivo direto de São Paulo, mas com informações que valem para todo o Brasil. E é extremamente importante fazer essa atualização porque somente dessa forma, por meio do voto, que é possível mudar as coisas num contexto em que a gente vive, né? Então, de fato, a gente precisa exercer o nosso direito de escolher aqueles que consideramos os mais adequados, tanto na esfera do executivo como também legislativo. Eu fiz a minha atualização recente também, transferindo meu título de eleitor aqui para São Paulo e o prazo se encerrando nesta quarta-feira, dia 6 de maio. Fica o recado, então, caso você esteja na mesma situação que eu ou até mesmo precisa fazer alguma atualização. A semana começa em Brasília com um clima tenso entre governo, Congresso. Já os deputados se preparam para muita discussão sobre o fim da escala 6x1. Informações com André Anelli.
A agenda política da semana de 4 a 9 de maio vai ser marcada pela intensa crise na relação entre o governo Lula e o Congresso após a rejeição de Jorge Messias ao STF e a derrubada do veto da dosimetria das penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O Planalto busca rearticulação ao mesmo tempo em que prevê judicializar o tema da dosimetria, enquanto permanecem as dúvidas sobre a indicação ao STF. Existe quem defenda a indicação de alguém com um perfil irrecusável, como uma mulher negra, por exemplo. Por outro lado, interlocutores sugerem esperar o período eleitoral passar para não contaminar o processo de votação no Senado. O risco dessa segunda alternativa é o atual presidente não ser reeleito e entregar a prerrogativa de bandeja para o sucessor. Além do rescaldo das derrotas no Congresso na semana passada, o Planalto acompanha de perto o passo acelerado da Câmara, que vai ter sessões deliberativas em plenário de segunda a sexta, rotina atípica, já que esses compromissos costumam ficar concentrados de terça a quinta. A medida faz parte de um esforço do presidente da Casa, Hugo Mota, para aprovar a PEC da redução da jornada de trabalho ainda em maio. O texto tem como prazo 10 sessões plenárias deliberativas para que sejam apresentadas emendas na comissão especial que analisa o tema. Só depois desse prazo é que o relator, deputado federal Léo Prates, pode divulgar o parecer e o presidente do colegiado, deputado federal Alencar Santana, pode levar à votação. Com mais sessões dentro de uma mesma semana, o prazo regimental corre mais rápido. Objetivo buscado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que pretende votar a mudança em plenário ainda este mês. A pressa se deve ao potencial eleitoral da medida, não apenas para o Executivo Federal, mas para os próprios parlamentares, que também vão enfrentar as urnas em 2026. De Brasília, André Anelli.
Já vamos começar com a análise aqui no Jornal da Manhã. Henrique Kriegner aparecendo na tela conosco nessa manhã de segundona, dia 4 de maio. Kriegner, tensão entre Planalto, Congresso, né? Duas derrotas, indicação do Messias então rejeitada, depois PL da dosimetria e agora o fim da escala 6x1, que é uma grande bandeira que o governo quer usar nas eleições deste ano. E aí fica a questão. como que vão ser essas negociações, essas tratativas, porque por enquanto, até mesmo no dia 1º de maio, nas manifestações, mobilizações que a gente viu em todo o país, presidente Lula, ó, se fechou, não falou nada, até mesmo para não aumentar a temperatura e nem diminuir. Bom dia. Eu acho que a gente está sem seu áudio, Kriegner. Agora sim. Acho que agora voltou.
Bom dia, David. Estão me ouvindo bem?
Estou ouvindo, sim.
Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Parece que vale tudo, né? Vale tudo para ganhar a eleição, mesmo atropelar os processos mais delicados que nós temos no nosso país. Essa semana nós vamos ver, como você bem colocou, intensas negociações aí a respeito da escala 6x1, do fim da escala 6x1. Mas o que a gente não vai ver são estudos técnicos, contas, avaliações de quem entende do assunto da economia. O relator do projeto, ele já está com a mente feita, precisa ser aprovado de qualquer maneira. Isso é indiscutível para ele, e ele disse isso mesmo em entrevista à Jovem Pan na própria semana passada. O próprio presidente também da comissão já também declarou seu apoio, até o seu próprio partido todo ali também está dizendo vai ser aprovado. Então a pergunta é qual argumento técnico que possa causar uma reflexão nisso? E diante disso, o que o brasileiro pode esperar? É claro que ninguém está falando aqui contra o direito dos trabalhadores, contra uma melhor qualidade de emprego e de trabalho, mas estão falando dos impactos. A preocupação maior é qual é o impacto que isso vai ter, sendo que o Brasil é um país cuja produtividade tem decrescido ao longo dos anos, e qual é o impacto que isso vai ter também no emprego informal. Porque muitos empresários, a maioria dos empresários no Brasil, são aqueles que têm 1, 2, 3 funcionários. Não são os mega empresários que têm aí milhares de funcionários e conseguem reorganizar escalas, jornadas, etc. A gente está falando daquele que tem 1, 2 e 3. Como que esse vai conseguir se reorganizar sem reajustar salários, mas perdendo seus trabalhadores por um dia da semana? Ele não tem caixa sobrando para fazer novas contratações, vai recorrer ao mercado informal. E isso vai fazer com que o mercado informal de trabalho informal seja ainda mais vantajoso. E aí quando a gente tem um ministro vindo e dizendo a público que é ótimo o fim da escala 6x1, porque agora as pessoas vão ter mais um dia, não para trabalhar, não para estudar, não para fazer, mas para ser agora dirigir um aplicativo, fazer entregas. Essa é a visão desse governo para o povo, David. Então nós estamos numa situação muito complicada. Essa semana vai prevalecer, tudo indica, a política e não tanto o interesse nacional.
São tantas questões que a gente precisa avaliar, né, Kriegner? Porque parece uma disputa ideológica, né? Onde a direita se coloca, então, contra essa redução e a esquerda a favor. Ou seja, a esquerda é a favor do trabalhador e a direita a favor do empresário. Só que diferentes aspectos e contextos têm que ser avaliados, como, por exemplo, a gente entrevistou ao longo da semana tanto pessoas ligadas à direita quanto à esquerda. Da direita, por isso que eu estou dizendo isso, né? Compactuam mais com a ideia de não haver essa redução porque dizem que vai onerar muito. A gente tem manifestação da Fiesp, tem manifestação do setor de shoppings, enfim, todos eles, os empresários estão preocupados porque realmente vai gerar impactos a esses empresários e com isso também sobrecarregar. Mas aí a esquerda vem, né, as pessoas ligadas a esse campo ideológico e dizem, mas olha, quando teve a discussão, por exemplo, da licença maternidade, os empresários também eram contra, só que a licença maternidade ela é paga pelo INSS. E aí tem a questão também do ministro, como você bem colocou, falando sobre a pessoa dirigir um carro de aplicativo, que ela vai poder fazer um bico não remunerado, o presidente Lula destacando do outro lado que as mulheres vão ter mais tempo para lidar com a casa, lidar com as questões relativas à família, para cuidar dos filhos. Claro que todo mundo quer mais descanso, mas realmente trazer um dado sobre os impactos econômicos que vão ser causados, isso ainda não está abrangente, apesar de eles dizerem, né, que vão ser realizadas audiências públicas para ouvir todo mundo. Então, fica difícil de fazer realmente uma avaliação de como isso vai impactar sem esse cenário econômico posto. Porque aí a gente vai ter uma previsibilidade daquilo que vai acontecer de fato e se vai desestimular. Porque, por exemplo, se a pessoa dirige um carro de aplicativo, não sei se você tem essa mesma ideia, durante o seu período ali que ela vai estar mais de folga, sofre um acidente, mas ele é CLT, ele vai ficar afastado e isso vai gerar um déficit para o INSS, que já tem um rombo bilionário. Estou citando um exemplo, mas tem outros aspectos que precisam ser avaliados, né, Krigna?
Exato, e aí nesse exemplo, por exemplo, o lugar onde essa pessoa trabalha, né, que ele vai ficar afastado por um período, o empregador vai ser obrigado ali a contratar um novo funcionário, ou seja, você tem que fazer mais uma contratação e isso vai sair do caixa desse empregador. A questão não é tanto a defesa de um ou do outro, é entender o cenário. E o nosso Congresso está viciado demais. Esse é o problema, David. A gente não consegue fazer com que o Congresso pense com base nos números, só pensa com base na eleição. E isso é natural de ano de eleição. Por isso que esse projeto não deveria estar sendo pautado neste ano eleitoral. Deveria ser fora. E ele foi apresentado em 2023. Não foi pautado em 23, não foi pautado em 24, não foi pautado em 25. Esperaram para o ano eleitoral para então ser pautado. Isso é uma traição com o Brasil, porque coloca um forte desejo popular. Agora, a pergunta que tem que ser feita é: se é 5 por 2 é tão bom, por que não 4 por 3? Qual é o limite de quando começa a prejudicar a economia no todo e favorecer o interesse individual ou de algumas categorias? Essa tem que ser a pergunta. E a resposta para isso vai vir com base nos números. E os números já indicam que agora não é o momento de fazer qualquer tipo de alteração nesse sentido. A melhor alteração seria, eu termino com isso, simplesmente você reduzir os impostos da folha de pagamento e flexibilizar no sentido de ganha pela hora trabalhada e fique à vontade. Aquele que quiser trabalhar 7 dias trabalha, o que quiser 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3, ele organiza a sua vida dessa mesma maneira. Menos burocracia sempre favorece tanto o empregador quanto o trabalhador.
Sem dúvida alguma, e ainda tem, né, acho que é a preocupação com as redes sociais, porque os parlamentares, em diferentes votações, tanto do campo ideológico direita, esquerda, centro, independente disso, eles estão mais preocupados em postar um vídeo na rede social para lacrar do que propriamente discutir a fundo as propostas que vão gerar impactos em todos os brasileiros. E olha só, o porta-voz do governo russo disse que os preços globais do petróleo podem subir se a Ucrânia continuar atacando a infraestrutura do país. Quem vai chegar ao vivo com todas as informações é o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, muito bom dia.
Bom dia a você também, David. Boa semana a todos que nos acompanham. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os preços do petróleo podem subir de forma significativa ao longo da semana se a Ucrânia continuar a atacar as instalações petrolíferas do país. Isso acontece em um contexto onde a Ucrânia tem concentrado seus ataques com drones, sobretudo em regiões produtoras de petróleo ou até mesmo exportadoras de petróleo, como aconteceu no último final de semana no Mar Báltico, na região de Primorsk, um dos principais portos que exportam petróleo russo. E como sabemos, a Rússia, um dos grandes produtores, um dos grandes exportadores, também serve para controlar o preço dessa commodity no mercado internacional. Peskov alerta que, apesar dos ucranianos terem como objetivo enfraquecer a Rússia economicamente, essa medida pode ser um tiro que sairá pela culatra. Afinal, com menos petróleo russo no mercado, isso faz com que o petróleo restante seja vendido a um preço mais alto. Isso num contexto também de grande incerteza sobre o Estreito de Hormuz. A gente fala aqui todas as semanas que o estreito continua fechado, as embarcações não fazem o seu caminho, isso cerca de 20% do petróleo mundial passando por lá, fazendo também com que o preço do barril esteja estacionado acima dos $100 por barril, o que é muito preocupante. A Ucrânia também tem sido vítima de ataques russos, foram mais de 400 drones na semana passada, cerca aí de 380 deles foram repelidos, mas a gente vê que, apesar dos holofotes estarem voltados para o Oriente Médio, a guerra do leste europeu continua de forma bastante violenta e com repercussões econômicas que podem atingir todo o globo, principalmente através do preço do petróleo, que já tem assustado muitos países, inclusive aqui na Europa.
Inclusive aqui no Brasil também, Luca Bassani. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar no Jornal da Manhã. Donald Trump acelerou a aprovação de $8 bilhões em vendas de armas a países do Oriente Médio. Eliseu Caetano vai chegar com todos os detalhes sobre esse assunto.
O governo americano utilizou uma cláusula de emergência para aprovar, sem a revisão habitual do Congresso, a venda de mais de $9 bilhões, cerca de R$ 42 bilhões, em equipamentos militares para aliados no Oriente Médio. A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado e ocorre enquanto as negociações de paz com o Irã permanecem estagnadas após o cessar-fogo. Mas os detalhes do acordo principal mostram que os principais beneficiados são Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Entre os itens, destacam-se Catar, mais de 4 bilhões em interceptadores de mísseis Patriots para reposição de estoques esgotados durante os ataques iranianos. Kuwait, sistemas avançados de defesa aérea avaliados em cerca de 2,5 bilhões de dólares. Israel, Emirados Árabes e Catar, sistemas de armas tecnológicas, foguetes guiados a laser de alta precisão também incluem. O secretário de Estado, Marco Rubio, justificou as vendas alegando emergência e exige a entrega imediata, dispensando o processo normal de notificação e revisão congregacional de até 30 dias. Essa é a terceira vez que a administração Trump recorre a esse mecanismo durante esse conflito com o Irã. Os democratas estão criticando e duramente a manobra. O congressista Gregory Meeks, principal democrata no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que a transferência reflete um padrão mais amplo de ignorar a lei e evitar supervisão sobre uma guerra impopular. No Pentágono, há preocupação com a redução dos estoques americanos de munições e interceptadores que foram consumidos intensamente durante este conflito. A produção de novos sistemas leva anos, o que pode comprometer a própria prontidão das forças dos Estados Unidos. Do lado republicano e da administração, as vendas são vistas como essenciais para a segurança nacional, reforçando aliados estratégicos e a indústria de defesa americana. Essa não é a primeira vez que uma administração dos Estados Unidos usa emergências para agilizar vendas de armas. O próprio Trump o fez em 2019 para a Arábia Saudita e Emirados. E o governo Biden utilizou o mecanismo de uma maneira semelhante para Israel durante a guerra em Gaza. Essa nova rodada reforça o alinhamento militar dos Estados Unidos com parceiros sunitas e Israel contra a influência iraniana, mas também alimenta debates sobre o papel do legislativo no controle de exportações de armas e sobre os riscos de escalada em uma região ainda volátil. A entrega efetiva dos armamentos deve demorar devido aos prazos de produção, mas o sinal político é claro. Washington segue comprometido com a dissuasão contra o Irã, mesmo em meio a um cessar-fogo instável. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas 21 minutos.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
ZYM 649. 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
Na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Agora 6h25. O aumento do diesel pode gerar um impacto bilionário aos produtores rurais e aos consumidores automaticamente. Confira todos os detalhes com Marcelo Matos.
Levantamento da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul aponta que a alta de 23% no preço do diesel afeta diretamente as culturas do algodão, arroz e cana-de-açúcar. É o reflexo da cotação do petróleo Brent, que passou de 71 dólares em fevereiro para 97 dólares em abril. Nas bombas no Brasil, o diesel S10 subiu de 6,13 para 7,55 centavos por litro, além, evidentemente, de um verdadeiro risco energético global. A Farsul avalia que haverá um gasto extra de 7 bilhões de reais que os produtores rurais terão de arcar no ciclo novo da safra. Avalia o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, ao ressaltar que é uma defasagem de R$ 2,00 no preço nacional da Petrobras em relação ao internacional, e haverá o repasse uma hora, inevitavelmente.
No momento que isso acontecer, nós vamos para 11,2 bilhões de reais além desses 7. Esses 7 estão dados, mas eu posso ter ainda mais 11,2 bi. Então, sim, nós temos uma preocupação muito grande e não só com o cenário de hoje, mas também com a falta... Não é de otimismo o termo, mas nós não estamos vendo uma solução, a gente não está vendo a porta de saída do problema.
O diesel é vital às operações mecanizadas das lavouras de algodão, arroz, cana-de-açúcar, milho primeira safra, milho segunda safra, soja e trigo. Uma elevação do custo operacional entre R$ 40 a R$ 355 por hectare nas áreas de cultivo do último levantamento do IBGE. A tempestade perfeita ocorre pela coincidência da colheita da safra de verão em algumas regiões do país, início de plantio de segunda safra e com a definição do plantio de inverno, ou seja, período de elevada demanda por operações mecanizadas. E o cenário afetará as decisões produtivas, não apenas o resultado da safra atual, mas também o planejamento das próximas.
Como é que eu mantenho esse ciclo acontecendo com o diesel do jeito que está? E nós estamos absorvendo também um preço de fertilizante bem mais caro, o que também é um fator assustador.
Pelo Brasil, nas 27 unidades da federação, os preços variam de R$ 6,95 a R$ 8,16 o litro do diesel, com sinais claros que alguns estados são mais duramente afetados pelo abastecimento e logística de combustíveis pelo país. E o setor de transporte também, claro, é afetado pela crise, de confiança, inclusive, em grandes deslocamentos em determinadas localidades brasileiras menos abastecidas com diesel e demais combustíveis. Longe da estabilização do conflito no Oriente Médio, as oscilações previstas apontam para um cenário terrível ao setor agropecuário e, por consequência, à população brasileira, no preço dos produtos e até na oferta colhida no campo.
6 horas 28 minutos, Jornal da Manhã aqui. E a Federação.
Hora H do Agro.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo participou da AgriShow 2026. A participação reforçou o protagonismo do setor produtivo paulista no cenário nacional. As informações com a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, Maria.